Você está no Outubro Sangrento, do canal Conto um Conto. Seja bem-vindo. Sente-se ali e coloque os fones de ouvido. Conto um Conto apresenta, da série Novos Autores, de Anderson Roberto do Rosário, A Sinfonia da Morte. Narração, Marcelo Fávaro. Eu sou a morte. Não sou um anjo. Não sou um deus. Apenas uma condição. Um estado. A ausência da vida. Sou a tempestade, percorrendo os campos de batalha, furiosa e apressada, colhendo vítimas pelo caminho. Os que sentem minha presença são acometidos, primeiramente pelo cheiro repulsivo. Depois, ouvem o som da minha aproximação. Soa como uma sinfonia deprimente e atordoante. A eternidade é uma caixinha corroída de tédio. Você esparrama e ela volta. Me divertir com os filhos de Adão me distrai da carga. Vejam-me como um ser primordial, sem forma, presente desde antes do início da criação, saído do caldeirão fervilhante que rompeu do caos. Confesso que gosto da proeminência que me deram durante a Idade Média. Um manto negro com capuz e uma foice parecem horripilantes aos homens. Tomaram-me como um esqueleto, que é bem o seu estado final, em condição igual a qualquer animal. A criatividade humana me surpreende e me faz rir ao mesmo tempo. Eles são grandes, mas também sabem se fazer pequenos, perdendo tempo com trivialidades e intolerância. Mas em mim não cabem moralismos, ética, todos os conceitos ditos civilizados. Eu não sou o frio, nem quente, seco ou molhado, nem bom nem mal. Guardo bem fechado o livro. O livro do maior segredo de todos. O que acontece com aqueles que cubro com meu manto? Não tenho pretensão de estrear na literatura revelando tal mistério. Isso se manterá, pois há uma promessa que deve ser cumprida ainda, depois da qual serei derrotado e exilado, o que me causa algum alívio. Enfim, descansarei. É uma profissão ingrata e nem um pouco valorizada, salvo em algumas culturas ancestrais. Digo que estreio como escritor e o porquê o faço. Sou iniciante na escrita, mas não na literatura. E tenho visto ao longo dos séculos muitos bons escritores que souberam me representar de maneira apropriada. Estive ao lado de Giovanni Boccaccio e de Dante Alighieri, e soprava sempre em seus ouvidos uma coisinha ou outra, o que me deixava feliz e envaidecido. Mas os tempos mudaram, e os gênios em todas as áreas das artes ou das ciências escassearam. O mundo já viveu o melhor da sua época, e agora anda tudo muito chato. Por isso quero deixar meu legado na história, assinando minha obra com um pseudônimo, que manterei oculto aqui, mas revelando quem sou. Mesmo assim, para que, quando publique minhas memórias, não se faça a associação, já que nelas contarei novas aventuras, sem me apresentar, representando um homem comum e simulando todos os seus anseios e paixões. Eu acho que a maioria das pessoas associa os cemitérios comigo. É claro, onde há mortos deve estar a morte, pensam. Ai, 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 errado. O que está morto, está morto. Meu trabalho acabou ao ceifar a vida. Nada tenho a ver com suas carcaças ou com suas moradias eternas. Eu sou vaidoso, isso sim. Tenho minhas manias. Fraquezas que esses mortais não sabem que compartilham conosco. Uma das coisas que fui levado a fazer por vaidade foi um cemitério. Ergui as lápides com as partes das ruínas do primeiro templo de Salomão, assim como os túmulos e jazigos. Ah, o rei de Israel sempre me fascinou, de um jeito que poucos homens conseguiram. Seu discurso era prático e seu humor certeiro e inebriante, como o vinho que ele tanto apreciava. Roubei algumas pedras, outrora colossais, daquele templo, por estima, carinhosa lembrança. O local escolhido foi a Terra Morta, onde Lúcifer foi lançado do céu, depois de perder a batalha. Ironicamente, aquelas terras, depois de se tornarem inférteis pelo cataclismo celestial, ganharam propriedades mágicas que devolviam a vida aos mortos. E eu soube disso porque estava lá para ver. A primeira coisa a tocar o solo foi a lança de Lúcifer, que fez uma fissura profunda, abalando desde as montanhas até o centro da terra, causando terremotos e grandes deslizamentos de rocha. O anjo caído e sua legião foram engolidos pelo fogo lá embaixo, e tudo foi coberto, como se a providência tivesse agido para ocultar o que aconteceu ali. Dessa forma, meu cemitério particular funciona como uma academia grega, e eu como um Aristóteles. Me cerco não dos mais sábios, mas sim daqueles que mais vezes me evocaram, brandindo e fincando suas espadas em barrigas, disparando revólveres carregados de uma vez só. Ah, se já não se perguntou, em algum momento perguntará. Respondo já: não, eu não preciso de um cemitério próprio para falar com os mortos. Eu os possuo, até certo ponto. Alguns caminham longo tempo comigo, outros pouco. A palestra pode se alongar conforme a vida do infeliz tiver sido interessante, por assim dizer. Então eu digo que não foi outra razão que não o orgulho de novo. Sempre quis ter uma plateia, admiradores e poder ser ouvido. Ouvir! O mais próximo da impressão distante de simpatia que tive pelos seres humanos... Pena que estavam mortos. Fernando Aloísio Gabeira, essa peste que já perambulou pelo mundo, foi alguém de que me envergonho. Ouçam dele mesmo e vejam se não tenho razão. Abre aspas. Eu, Fernando Aloísio Gabeira, acordei certa manhã e junto comigo despertou o mal. Simples assim. Era latente na minha cabeça a vontade de matar. Coçava como uma lepra, pululava como vermes na carne podre. Foram 4 meninas até agora, entre 13 e 16 anos. A minha próxima vítima é uma linda adolescente de 15 anos. Vizinha, mora aqui no prédio. Fecha aspas. Assim ele começa a sua história. Esse fascínora. Porque vejam bem, eu não faço ninguém matar. Como já disse, sou neutro nesse mundo transitório aqui embaixo. Esse Biltre matava meninas indefesas e Clarice, coitada, estava lá quando ele olhou pela janela do 7º andar do seu apartamento. Era meio-dia, pegou um Uber para voltar da escola, os pais estavam viajando a negócios. Eram sócios de uma empresa que fabrica e vende colchões. Colchões, sério? Mais uma ironia. Assim como num caixão, no colchão se dorme, mas no caixão só se dorme uma vez. Passava na avenida movimentada para juntar uma pobre alma fresquinha que morrera num acidente entre um carro e a moto. O piloto ia sobreviver, mas a namorada passageira, coitadinha, essa não. 18 anos essazinha. Eu gostei dela, me acompanhou. Não era assim que as coisas aconteciam geralmente, só que eu ando... Quando eu ia com a cara da pessoa, ainda mais na tenra idade, exceções podiam ser feitas. A juventude, quando roubada pela morte, mostra-se tão resplandecente e encantadora quanto foi na vida. Já me chamaram de amante uma vez. Foi Romeu, apaixonado ao ver o frescor delicado e os lábios ainda úmidos da não morta ainda Julieta. Pobres amantes, pobres amantes. Chamava-se Luciana, a prematura alma desencarnada. Mostrei-lhe a loja, acomodando-a do outro lado do balcão. Ela via seus futuros clientes como eu os via, e não mais como pessoas. Sua percepção era afiada e sua ironia sutil, levemente temperada com descaso e intelecto. A fiz ver o projeto patético de assassino lá em cima. Soprei um pó prateado, preparado para esse fim, nos seus olhos. E ela pôde até ler os seus pensamentos.
Faça alguma coisa para impedir. Vamos, ele vai matá-la. Meu Deus, ela só tem 15 anos.
Eu não posso interferir nas ações humanas. Eu não mato ninguém. São vocês que matam. E quando acontece... Eu apenas apareço ali para limpar a bagunça. Entende, não entende? Eu achei que entenderia.
Eu sempre estive pronta para a morte. Foi o que eu pensei. Já tentei me matar 3 vezes, mas eu acho que você já sabia disso. O que você é, um anjo?
A menina não tinha medo de mim. Antes eu parecia ter medo dela. A sua audácia, coragem. Antes de me manifestar, ficou frente ao próprio corpo retorcido no chão por 1 minuto. Olhava, virava a cabeça, analisava. Parecia mais um perito da polícia forense. Não era com surpresa ou tristeza que assimilava sua morte, mas com satisfação. Ver seu namorado caído, no entanto, desabrochou nela alguma emoção. Um choro calado. Bem, eu sou a morte, a que você buscava voluntariamente e acabou encontrando sem querer.
A morte? Você parece tão normalzinho para ser a morte.
Bem, o que esperava? Um esqueleto com capuz segurando uma foice?
Eu esperava um anjo. Um anjo gigantesco com asas flamejantes, olhos prateados, com as mãos de fogo.
Ah... Assim, disse-me, transformando exatamente na sua descrição de mim.
Ela riu e continuamos andando. Assim mesmo. Para onde vamos? Onde estamos indo? Eu não quero ver essa menina morrer. Se não posso fazer nada, então para quê? Me diz, o que acontece agora? Vai surgir uma luz branca e eu devo caminhar para a luz?
Isso é com você. Cada um segue seu caminho sozinho. Siga o seu. Vá, vá. Mas não espere nenhuma luz branca. Isso soa piegas. Disse isso e desapareci. Viajava entre as correntes de ar até a janela do 7º andar. Infiltrei-me no ouvido do assassino e me alojei em suas ideias.
Ela está sozinha.
Entre aspas.
Seus pais foram viajar. Vai ser agora, exatamente como sonhei que seria. Sem motivo, sem lógica. Só porque eu posso e quero. O telefone está tocando. Não posso atender. Vai me distrair. Será com a navalha? Navalhas são precisas e rápidas, cirúrgicas. Um movimento rápido e firme.
O olhar fixo no alvo e já era uma carótida. Com sorte, uma jugular.
Estou na porta. Eu bato. E se alguém aparecer no corredor? Eu vou causar suspeita. É, sabem que ela está sozinha e um homem solteiro batendo na porta de uma adolescente sozinha, mas então é melhor agir logo. Ah, meu Deus, está vindo alguém. Volto para o meu apartamento circulando. Não me viram parado aqui. Seguro o elevador. Depois de um tempo eu volto. Será agora. Eu bato. Ninguém. Bato de novo. Escuto um barulho, depois um silêncio. Mais um tempo e nada. Das outras vezes não teve essas complicações. Não pode haver pedras no caminho, nem desvios. Tem que correr conforme o plano ou eu desisto. Clarice já estava na porta, com os ouvidos colados, ouvindo a respiração de Fernando, unida à porta de tal forma que a estreitava, a eliminando entre os dois. Tal era o seu dom e poder de concentração. Uma habilidade surpreendente para uma jovem de 15 anos. Eu não pude me manter naquele cérebro confuso. Era uma criatura atormentada, assustada, disposta a cometer o crime mais bárbaro, mas refreando-se perante qualquer imprevisto. Quem é? Enfim manifestou-se Clarice. Sou Fernando. Sou Fernando, seu vizinho do 712. Lembra que já te dei carona para a escola alguma vez? Conversamos sobre livros. Falamos sobre Thomas Mann. E eu disse que tinha o Dr. Fausto. Você queria emprestado. Então, eu estava pensando nisso hoje. Eu trouxe o livro, você ainda quer?
Clarice espiou pelo olho mágico. Pareceu empolgada. Sabia das intenções dele. Pressentiu. Foi naquele momento íntimo entre a porta e ele. A garota tinha alguma coisa. Talvez um dom. Como já sugeri. Sendo a morte, certas fragrâncias mais finas não me escapam. Eu já percebi a ponta de uma suspeita esperando ser confirmada. E fiquei ali.
Mostre o livro, disse Clarice abrindo a fresta da porta sem desatrelar a corrente. Como eu disse, jovem, eu sou do bem, não precisa desconfiar de mim. Pode abrir a porta, argumentou Fernando.
Ocultei a porta entre os dois, utilizando um dos tantos recursos que possuo para desempenhar meu trabalho no mundo material. Percebia em Fernando uma ingenuidade cômica, até uma inocência velada por uma máscara intencionalmente sobreposta na tentativa de assustar jovens tolas. O que não era o caso de Clarice.
Passe o livro pela fresta da porta. Eu não vou abrir. Estranho que só agora que estou sozinha você venha com o livro. E isso já foi há tanto tempo.
Perdoe, senhorita. Perdoe, eu farei o que me pede.
Eu deixarei aqui o livro, ponderou ele, agachando e colocando o livro em pé entre a abertura da porta, e saiu.
Clarice ficou onde estava, vendo-o se afastar, até que entrasse no elevador. Pegou o livro, fechou a porta e recostou-se com o livro nas mãos. Abriu, cheirou. Tinha cheiro de novo. Sabia que o livro tinha sido adquirido há pouco tempo, o que confirmou suas suspeitas. Riu satisfeita e logo depois jogou o livro longe e começou a chorar, escondendo o rosto entre as pernas. Eu fiquei um tanto frustrado com aquele desfecho. Esperava ver sangue e nada aconteceu. Logo, outra alma chamava. A morte não tira férias, mesmo sendo onipresente. Além do que, tenho nas mangas uns truques que não poderei revelar. Para vocês mortais seria difícil entender, mesmo que eu pudesse falar sobre isso. Mas já ouviram falar que o tempo nas esferas celestes, onde moram os deuses, é diferente do tempo de vocês? Pois é, eu gosto de fazer algumas coisas para me lembrar de como o homem me imagina. Coisas sinistras, digamos. Sento numa cadeira de balanço feita de ossos.
Bebo vinho usando um crânio vazio como taça. Foi eu quem deu a dica para o bom amigo Byron. Este foi alguém tão admirável vivo quanto morto. Lanço-me de precipícios e prédios nas horas mais alegres. Eu já tive a sorte de saltar com alguns condenados e soprar nos frescos lábios suicidas aquele ar gelado, quando ainda estes soltavam suspiros quentes. Os hospitais são minha recreação, como eram antigamente os campos de batalha. Marte me arrebanhou muitas almas nos tempos áureos, oh, tempos áureos. Agora alguns moribundos me fazem rir. Eles me encaram de frente e suplicam para levá-los. Muitas vezes finjo compaixão, até me esforço, mas nada vem. Sinto certa inveja dos humanos nesses quesitos. Sendo um observador, apenas posso admirar. Supor suas impressões sobre o amor, a felicidade, o ódio, a ira. Sou como uma vela para um cego. Aqueço, mas não guio. Como o fogo embaixo da panela, lambendo-a para provar-lhe o gosto dos preparos, incapaz de perceber sua maldição. Alguém recorre ao suicídio agora, agorinha. Do hospital recolho três almas e após a triagem deixo-as prontas para partir. Quando chego no local, percebo que já estive ali. Era o apartamento de Clarice. Era ela quem tentava se matar. Estava no banheiro, com a maquiagem borrada, o rímel desfazendo-se entre lágrimas, como rachaduras numa parede, o frasco de remédios vazio na pia e o olhar de autocomiseração, os olhos inchados e as olheiras profundas, os lábios machucados e os cortes nos braços, denunciando que já se machucara antes. Quebrou o espelho e soltou um grito de dor, uma dor que transbordou da sua alma cansada, angustiada. A tesoura, o objeto que desferiu contra o espelho, caiu entre a mão frouxa, sobre a perna esquerda, fazendo um pequeno corte. Eu sentei e esperei por sua alma, ali. Queria senti-la escorrer como água de um cântaro. As almas dos suicidas são deleitosas para mim. Me encantam, pois elas me procuram. O que me faz pensar que a vida, sendo um presente, pode ser assim desperdiçada. Os olhos de Clarice me olhavam, tão vivos olhos para um cadáver. Aqueles topázios cintilantes roubavam minha atenção. Quase pude me inebriar deles, como o homem se inebriava com o vinho, bebida bem documentada na literatura. Pois o vinho, poderoso aditivo, realçador de prazeres, atenuante das inibições, mergulha tantos homens quanto deuses nos seus deleitosos domínios. Tentava me enamorar dela. Como seria se me apaixonasse? Vamos ver. Os cabelos louros, mesmo tesourados daquela forma irregular e furiosa, eram belos. O nariz era uma graça, pequeno e insolente, despontando desafiador para cima. Reflexo de sua personalidade escondida, forte, sagaz. Aquela menina frágil se entupiu de remédios agora há pouco. Era uma crosta negra e purulenta que resultara da sua morte. Ah! A alma bradou ao tentar sair. A débil respiração refletiu num fôlego tremendo. Voltou. Não quis ir ainda. Eu já vi isso tantas vezes e ainda me surpreendo. Clarice tateava o chão com as mãos. Quem sabe procurasse algumas pílulas caídas ou a tesoura. Inconformada de ter adiado seu próprio encontro comigo. Mas não. Reconheci na atitude uma necessidade de tatear a matéria. Saber que estava viva. Ainda deitada, desabou ao tentar virar-se, caindo no próprio vômito que acabara de expelir. Menina forte, ainda lutava. Me despedi dela por enquanto. A deixei aos cuidados de um vizinho que passava e escutou quando ela quebrou o vidro. Nesse momento me dividi em dois. Por sissiparidade, bom, eu me sinto um pândego. Não costumo soltar essas pérolas, mas elas caem bem na literatura. Bem, eu acho. O vizinho, pobre diabo, era um fracote. Tentava arrombar a porta e quanto mais força empunha e mais distância tomava, para mais longe era arremessado até se estatelar de vez. Demorou até que o gênio tivesse a ideia de usar o extintor. E nisso mais pessoas vieram. Mas não esqueçamos nosso sequelado assassino, o Fernando. Esse patife que a escuridão das ruas servia de capa, encobrindo seus crimes toscos, porque eu digo, disse e reafirmo, sinto pena. Não é um matador de sangue frio, antes um louco. E é a loucura que o isenta de culpa. Merda, merda, não! Sai, sai! Meu Deus, esse sangue não sai! Se me virem, serei suspeito. Por que não sai? Já fiz de tudo. Matei sim, matei porque posso. E mato porque me foi dada essa missão. Foi o próprio Lúcifer, o Lúcifer quem me chamou. Sim, como eu sou um privilegiado. Aquela lesma asquerosa se jogou no chão, de joelhos, e orou para o diabo, como os vivos o chamam. Ele se exaltava e erguia a voz, estendendo os braços para o alto, como se quem invocasse fosse surgir de cima e não de baixo. Por fim caiu com o rosto no chão, se prostrando e beijando a pedra lisa do calçamento.
Estou pronto agora, mestre. Já foram seis, conforme o prometido. Serei ungido. Serei ungido e receberei os poderes que me concederás pelo teu nome oculto, o qual só os iniciados pronunciam.
Eu não entendi as sandices do louco. Tive de entrar na sua cabeça mais uma vez. O acelerado via um bode preto na frente e no chão, riscado de giz, um pentagrama, feito com certeza pelo próprio patife. Insistia nas suas convicções de discípulo merecedor de crédito e pedia para que o bode o retribuísse pelos crimes, os sacrifícios. O bode então riscou com os cascos, que soltavam fogo, as letras feito, e riu para ele. Ria como o diabo riria e também balia como os bodes, porque não era nada mais que um bode na sua aparência. Depois que deixei o infeliz, não pude constatar nada que sua mente febril e doentia criara, e então me aborreci e fui embora, parti. Clarice teve alta no hospital uma semana depois. Seus pais interromperam a viagem assim que souberam do incidente e ficaram com ela enquanto puderam, até sentirem que estava melhor. Apesar de não terem mais confiança que antes, a jovial e alegre Clarice passava. A minha jovem namorada, eu vou passar a chamá-la assim, por brincadeira. Era sociável, às vezes até atrevida, imprudente. É certo que eu não me apegava às pessoas, mas era uma alma que eu reivindicaria para o Hades. Pois tenho um certo grau de intimidade com o deus do submundo, e lá poderia admirá-la quando quisesse. Depois de uns dias, os quais estive perambulando pelas praças, onde bêbados e viciados morriam, pelas favelas, guerrilhas e casas, onde acidentes e violência doméstica me ofereciam cada vez mais trabalho, voltei para ver como andavam as coisas com Clarice. Numa noite, ela vinha de uma festa na casa de uma amiga, quando se deparou com um sujeito parado no ponto de ônibus. Apesar de ser um local bem iluminado, assim que a viu, o sujeito correu atrás dela, que também correu, mas não o suficiente. O homem a empurrou e a encurralou num canto. Depois, imobilizando-a, a carregou para um beco escuro.
Xiu, você não pode contra mim agora. Olha,
disse virando-a para que o encarasse de frente.
Lembra? Sou eu, o carinha do 712. Não quis confiar em mim? Tanto faz. Agora será bem pior para você. Antes eu era um discípulo querendo agradar meu senhor. Agora eu cumpri a minha missão e recebi minha recompensa. Nada pode me deter. Você está vendo ele? E está aqui, veja. Não é bonito, meu senhor? Admire-se também com ele. Admire-se. Reverencie e preste culto ao senhor das trevas. Seu maluco, me solta. Não tem nada ali. Você é um psicopata, um pervertido. Gosta de abusar de garotas indefesas.
A minha valente Clarice lutava para se desvencilhar, mas em vão. Ele a imprensava contra a parede e mantinha o peso do seu corpo sobre ela, segurando suas mãos. Começava a esganá-la agora com uma delas. E quando ela aproveitou um descuido e desferiu um chute bem calculado e aplicado no meio de suas bolas... É desligante isso, né? É, pensaria em algo melhor quando o incluir nas memórias. Ele caiu, se contorcendo e dizendo...
Sua vagabunda! Como ousa sua puta piranha!
Então Clarice voltou, sem medo, com o peito estufado. Tirou da bolsa algum acessório e jogou a bolsa no chão. Fernando, de pé, estendia os braços e clamava ao seu senhor.
Ó, senhor das trevas, poderoso contestador rei deste mundo, que seus poderes transferidos para mim reduzam essa devassa infiel a cinzas, que as chamas da boca do dragão a devorem agora.
E impulsionava seus braços para frente como se deles emanasse mesmo as chamas do dragão exclamado. Clarice enfiou a tesoura no bucho do desgraçado e girou de um lado e depois do outro. Enfiou até o cabo. Depois tirou e enfiou de novo no pescoço. E depois, com certa dificuldade, no coração. Ele caiu sobre o seu próprio sangue, estrebuchava enquanto morria. Sua cara incrédula em meio às caretas de dor davam o ar de loucura que o possuiu até o último suspiro. Incredulidade por saber que morria, supondo ser invulnerável, com superpoderes ofertados pelo diabo. Clarice saiu de lá satisfeita, rindo, com o rosto e as roupas cobertas de sangue. Ela seguia andando pelas ruas. Subiu, tomou um banho, a água caindo quente sobre o corpo, lavando o sangue e não a culpa. Não havia culpa, só alívio. Sentia-se curada de sua depressão, daqueles estranhos sentimentos que se alojaram na sua alma. Estava em paz agora. Não na paz eterna. Não ainda. Mas em paz. Eu a deixei, saudoso. E essa foi a história que vivenciei para contar. E não me foi contada por um morto sentado na tumba do meu cemitério. Isso eu vivi. Eu vi, de verdade. Quem eu levei comigo para o cemitério foi Luciana. Que graça! Como me aprazia sua companhia, seus rasgos de humor, as suas sacadas hilárias sobre a vida, que ela via de um jeito único. Luciana era linda porque sofreu seus momentos de dor, incapaz de se situar no mundo e entendê-lo o suficiente para sentir-se parte dele. E tudo o que agora negou da vida, ou a vida a negou, ela obteve com a morte. Contei-lhe sobre Clarice e ela me xingou, dizendo que menti para ela, quando na verdade a fiz ver que lhe emprestei a capacidade de ler os pensamentos de Fernando, que tinha na hora as intenções de matar Clarice, e não lhe revelei o futuro. E então não menti, o que não tirou a ideia que ela tinha de mim, achava-me irônico. De fato, a ironia em mim se faz presente às vezes, A morte não seria uma ironia da vida? Eu não sei, nem sei se sou um escritor confiável. Contradigo-me às vezes. Algumas vezes. Como tenho orgulho e não sensibilidade para sentir o que os outros humanos sentem. Como acompanho esses mortais e me deleito com suas histórias, sofro com eles, admiro-os e me apaixono às vezes. Se contestei todos esses sentimentos, dizendo não ser capaz de os administrar, talvez esses humanos poderosos, que até aos deuses causam inveja, tenham transpassado a morte mais eficazmente do que a morte é capaz de transpassá-los. Sei que serei vencido um dia. Porém, eles resistirão. Fim do conto. Muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro e esse é o canal Conta um Conto. Você está na seção Novos Autores. São autores que me mandam por e-mail, tá aí o e-mail na descrição. E aí contam um pouco sobre a vida deles, por que chegaram nesse canal, quais foram as suas vontades ali, influências para começar a escrever, né? Até qual foi o caminho que levou até eles começarem a criar suas próprias obras. Porém, este aqui, Anderson Roberto do Rosário, não me escreveu nada. Ele apenas falou aqui: segue conto para a seleção de novos autores. Ô Roberto, manda um e-mail para mim falando um pouco sobre você, senão eu vou achar que é a morte mesmo. Eu acho interessantíssima essa ideia de criar narradores como personagens que a gente tanto conhece, né? Foi o caso da menina que roubava livros, né? É a própria morte que conta a história, né? E gostei dessa trajetória, né? Ela vai contando uma historinha, fala da Clarice, que eu achei bem interessante mesmo. E o começo meio filosófico, né? Tem algumas referências literárias, fala de Aristóteles, de Romeu, de Dante Alighieri, fala de Lúcifer. Bem interessante mesmo, gostei. Rico conto, não é longo o bastante para se tornar entediante e cansativo, né? Segue aí Outubro Sangrento, toca o barco aí, pessoal.